Senhoras deputadas e senhores deputados, boa tarde. Penso que estamos em condições de dar início a esta nossa reunião. Estão todos os grupos, à exceção do Bloco de Esquerda, que por motivos de agenda não pode estar presente, mas também fez chegar um e-mail sobre a posição do Bloco relativamente ao nosso ponto da agenda, ponto único, programa do Café para a Igualdade, Mulheres no Poder Local. Fazendo um bocadinho de histórico da iniciativa cujo programa vamos hoje discutir, espero que finalizar num formato consensual. Portanto, esta iniciativa está inscrita no plano de atividades da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação, uma iniciativa para o dia 8 de março, dado que, pelo agendamento de outras iniciativas, chegámos à conclusão que o melhor seria juntar duas iniciativas numa, e então decidimos que o 8 de março, a iniciativa do 8 de março, se poderia associar a uma outra iniciativa que tínhamos no programa de valorização da intervenção política das mulheres no poder local, e decidiu-se então que avançaríamos para um café da igualdade, na linha do que se faz nesta Assembleia, para o Café da Ciência, dedicado às mulheres no poder local. Depois desta decisão, definiu-se um pequenino grupo, task force, por um elemento de cada grupo parlamentar, para irmos trocando e-mails e considerações e propostas para se definir e para chegarmos ao formato do programa. E, portanto, era nessa troca de e-mails, dado que as reuniões presenciais foram difíceis, dado que todas e todos temos uma agenda muito sobrecarregada, e, portanto, estamos justamente neste ponto. Haverá seguramente alguns a necessidade de alguns ajustes relativamente a esta matéria, e, portanto, daí a marcação desta reunião, para ver se os desajustes se podem ultrapassar, para encontrarmos aqui um programa onde todos e todas nos possamos rever, dado que é importante esta iniciativa num ano onde a questão do poder local e a visibilidade das mulheres no poder local, para nós que estamos nesta Subcomissão da Igualdade, é absolutamente central no quadro das iniciativas que temos vindo a promover. E, portanto, o formato é a questão que está em discussão, é o formato e propriamente os conteúdos do programa. Eu penso que relativamente ao formato já havia consensos alargados, portanto, o formato seria o formato do Café Ciência. Tínhamos inclusivamente já decidido que seria na biblioteca, com mesas redondas, para que o debate não fosse apresentação de comunicações e discussão, mas fosse um debate orientado na linha de depoimentos, com, obviamente, discussão e debate que se pudesse organizar em torno deles. Assim sendo, este café para a igualdade teria uma mesa de abertura. Depois convidaríamos todas as presidentes de assembleias municipais e todas as presidentes de câmara, e também, no caso dos partidos que não estão representados nem nas presidentes de Câmara, nem nas presidentes de Assembleias Municipais, e se fosse esse o entendimento, alargaríamos também para os outros partidos o convite a outras autarcas que, inclusivamente, avançámos, se poderiam fazer representar por homens, caso as mulheres não pudessem estar presentes neste café-debate. Portanto, o formato teria, então, uma mesa de abertura, alguns depoimentos e depois também um momento para os grupos parlamentares, que não teriam necessariamente que ficar para o fim do debate, podia ser intercalado na dinâmica que este tipo de cafés normalmente tem. E, portanto, era nesta fase que estava a discussão. Eu própria, nos e-mails que fui trocando com as pessoas dos vários grupos parlamentares, a determinada altura sugeri O nome do Sr. Ministro Adjunto, porque no Café da Ciência há sempre um membro do Governo, portanto até tem sido a Secretária de Estado, mas no quadro desta temática, e dado que o Ministro tem a tutela das duas áreas, pareceu-me mais adequado ser o Ministro e não o Secretário de Estado, obviamente, mas isso foi uma sugestão. E a outra sugestão que fiz, porque nos debates também do Café Ciência há algumas, nem é uma, há às vezes há várias intervenções mais de conteúdo e não só propriamente de depoimentos. Eu também, para esse conteúdo, propus, no formato de proposta, obviamente, o nome de uma perita de reconhecido mérito, historiadora na área, para poder fazer uma pequenina introdução de enquadramento de todas estas, de toda esta dinâmica, de todo o processo histórico que também está muito associado ao poder local. E, portanto, era nesta fase que estávamos e espero que esta reunião hoje sirva para conseguirmos fechar um programa consensual e no qual todos os partidos se revejam, com ministro ou sem ministro, com perita ou sem perita, mas sobretudo com um café para a igualdade que possa projetar deste espaço nobre da Casa da Democracia para o país a nossa vontade, o nosso interesse em divulgar e tornar público também este debate através do canal do Parlamento para todas as pessoas e para todos os portugueses e portuguesas. Portanto, eu abriria agora um espaço para os partidos dizerem o que entenderem por oportuno relativamente a esta matéria. Acrescentar, me esqueci, esta iniciativa é uma iniciativa conjunta, é proposta pela subcomissão, obviamente, mas será uma iniciativa conjunta da primeira comissão e do poder local. O Presidente da Primeira Comissão já estabeleceu contactos com o Presidente da Comissão de Poder Local e, portanto, as negociações a este nível também estão já a decorrer. E acabámos de receber, por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, a autorização para a realização desta iniciativa, não se comprometendo a estar presente, mas também não dizendo que não iria estar, portanto, verá em função da sua agenda do momento, portanto, apesar de não poder garantir a sua presença, a autorização para a realização desta iniciativa, portanto, já foi dada por parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Assim sendo, abriria então, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria pedir licença à Sra. Presidente para falar, já que o farei por duas razões. Em primeiro lugar, porque sou o Vice-Presidente da Direção do PSD para esta área e depois, e esta talvez seja a razão principal, a Sra. Coordenadora desta Subcomissão de Igualdade, a Sra. Deputada Ângela Guerra, encontra-se neste momento e neste preciso momento a presidir a Assembleia Municipal de Pinhel e por isso não pode estar presente, dada a sua qualidade de autarca e uma reunião a que ela não poderia faltar. Se a Sra. Presidente me permitir, eu gostaria de falar sobre aquilo que acabou de dizer. Nós fomos informados de que, de facto, havia essa discussão e que estava no âmbito da subcomissão e desse, posso-lhe chamar, grupo de trabalho presidido por Vossa Excelência, no sentido de se encontrar um programa para o Café da Igualdade, Mulheres e Poder Local, mas depois fomos surpreendidos com o facto de nos aparecer, não propriamente sob o formato de uma proposta, mas quase que um programa feito e acabado. Talvez possa haver aqui algum equívoco. Eu gostava, aliás, que a minha presença aqui fosse tida no sentido de obtermos um acordo que seja proveitoso, em primeiro lugar, para a subcomissão e para a imagem dos deputados que se dedicam a estas causas da igualdade e para, no fundo, resolver problemas. O programa que foi apresentado, eu não percebi se... É lá fora, é algumas manifestações. Não era por causa das minhas palavras, espero eu. Às vezes acontece, mas não foi, ainda não foi o caso, ainda não. Dizia eu que talvez possa existir aqui algum equívoco, mas na última comunicação da Sra. Presidente da Subcomissão, aquilo que nos foi apresentado foi um programa que nos pareceu de alguma forma fechado. E era um pouco isso que nós gostaríamos de dizer, que de facto não nos parece que esse programa possa ser, enfim, possa ser considerado, nomeadamente pelo grupo parlamentar do PSD. Em primeiro lugar, porque nos pareceu ter existido uma alteração àquilo que estava planeado. Aquilo que estava planeado era um café de igualdade com a participação, como aliás foi dito pela Sra. Presidente agora mesmo, com a participação de algumas mulheres com responsabilidades autárquicas, nomeadamente de Presidente de Câmara e de Presidente da Assembleia Municipal, e nos casos dos partidos que não têm essa representantes com essa qualidade, com autarcas. E agora aparece-nos um café em que pontifica como figura central o Sr. Ministro Adjunto. E, portanto, parece-nos, e além de uma senhora, enfim, que tem estudos, sem dúvida nenhuma, relevantes sobre esta matéria. E parece-nos que houve aqui uma alteração, eu quase que diria, uma ruptura epistemológica com aquilo que estava a ser decidido ou que estava a caminho de ser decidido. E, portanto, era no sentido de voltarmos ao plano original de se fazer um café de igualdade com representantes das mulheres que têm responsabilidades autárquicas, que o grupo parlamentar do PSD gostaria que esta discussão prosseguisse. Muito obrigado.
Deputada. Senhora Deputada Fânia Dias da Faixa Verde.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras e o Sr. Deputado. E dizer que, do nosso ponto de vista, também aquilo que nos pareceu ter ficado ab início acordado era efetivamente um café da ciência com as mulheres autarcas, que não só presidentes de Câmara e presidentes da Assembleia Municipal, porque isso traz uma dificuldade, como sabe, para partidos, como é o caso do CDS, em que mulheres presidentes de Câmara não existem, e presidentes de Assembleias Municipais, enfim, temos uma, o que nos limita bastante a escolha, não é que, provavelmente até será quem indicaremos, mas limita-nos bastante, e não me parece curial essa limitação para partidos pequenos, e portanto eu acho que a questão deve ser posta em termos de mulheres autarcas, ponto, sem nenhuma outra, e depois os partidos escolherão quem bem entenderem para o efeito. O alargamento do café da ciência, que disparate da igualdade, peço desculpa, fugiu-me a boca para aquilo que temos vindo a falar, mas que é um modelo interessante e que eu acho que faz sentido copiarmos. Devia ser uma coisa, de facto, como direi, mais intimista, no sentido de ser dirigida apenas e só às mulheres autarcas e serem elas as figuras de charneira e as figuras destacadas. E por isso é que entendemos que a presença do Sr. Ministro, de alguma forma, pode apagar este destaque que se quer dar às mulheres autarcas, e é só nesse sentido que nós também entendemos que faz, de facto, seria mais interessante termos só as mulheres autarcas a terem destaque neste café da igualdade. Não é nenhuma objeção de princípio, é mesmo só por causa do destaque que nós entendemos dever dar-se às senhoras autarcas, e obviamente o ministro ofusca, quer queiramos, quer não, sempre a presença das outras figuras. De resto, dizer que, e não sei, isto é uma consideração que também punhamos, que estava definido desde de início, que as senhoras, que os senhores deputados e as senhoras e os senhores deputados no fim tivessem uma intervenção de 3 minutos, e nós entendemos que provavelmente isso não é uma coisa essencial. O que é essencial, de facto, e mais uma vez no mesmo sentido, é dar destaque às senhoras autarcas que aqui vêm falar, e estarmos todos a falar um bocadinho de nós para nós, porque no fundo estaríamos todos a falar um bocadinho de nós para nós, parece-nos que não. É que nos cafés da ciência vêm pessoas de fora e são convidadas a fazer perguntas, e os deputados também podem fazer perguntas a essas pessoas de fora. Aqui estamos a falar um bocadinho todos de nós para nós, e eu não sei se francamente não temos nenhuma oposição a que seja feita assim, mas entendemos que de facto não era necessária essa forma, mas enfim, também não nos oporemos a que haja uma participação curta das deputadas e dos deputados, e era só. Obrigada,
Senhora Deputada. Parte do Senhor Deputado, Isabel Moreira, faz favor.
Boa tarde a todas e ao Sr. Deputado. E a todos, peço desculpa, a todas e a todos, exatamente, a todas e a todos. Bom, eu queria começar por dizer que eu lembro-me bem do que aqui foi dito e penso que a Task Force foi criada precisamente para continuar um diálogo e aquilo que terá sido dito nesses e-mails, escrito nesses e-mails, entre as pessoas que compõem esses e-mails, são sugestões que estamos agora aqui a debater. Relativamente à ideia do Ministro, eu acho que faz tanto sentido como fez no outro Café da Ciência. E aqui eu penso numa lógica de princípio da continuidade da administração, não é? Quer dizer, há um café da ciência sobre um tema, faz-me sentido que, estando presente autarcas, eventualmente especialistas, convidados, que o ministro que tem a área das autarquias e a área da igualdade, também esteja presente pelas razões evidentes, e não me parece que um homem ofusque 20 e tal mulheres. Francamente, não tenho esse temor. Não tenho esse temor. Portanto, mas acho que não ofusca, e diria o mesmo se fosse outro ministro qualquer, francamente, se fosse o ministro do CDS ou do PSD. Acho que no Café da Ciência, como outro, no Café da Ciência também teve presente, no caso, um secretário de Estado. Acho que faz sentido, é o ministro da pasta, e portanto, se a hipótese foi avançada, não no sentido de estar definida, mas para discutirmos aqui, a mim faz-me sentido, pelos vistos já a deputada Sandra Cunha também, ainda não ouvi, já ouvimos duas versões que não sei, já ouviremos as outras. A professora Irene Pimentel, eu por acaso acho que tinha bastante interesse pelo trabalho que ela publicou em termos históricos, não é? Relativo a conhecidos nesta matéria, mas enfim, acho que deve ser pensado de forma consensual, mas acho que há outro ponto que nós temos ainda que considerar, que é o número, não sei se ficou fixado, que é o número de autarcas por partido. De depoimentos, porque eu acho que aquilo que me lembro que ficou presente da última reunião foi fazermos um mix da representatividade que temos aqui com a representatividade que temos autárquica, porque senão seria injusto, por exemplo, para o Bloco de Esquerda, não é? Pronto, e para o CDS também, não é? E, portanto, não sei se tínhamos falado num modelo de 3-3, não falámos em modelo nenhum. Falámos num modelo tipo proporcional, mas eu dei por mim hoje a pensar que não deveria ser uma proporcionalidade pura que ofuscasse demasiadamente os partidos pequenos. E, portanto, que desse algum sentido à proporcionalidade, mas que, por exemplo, pusesse duas autarcas pelo PSD, duas pelo PS, mas uma pelos outros, ou 3-3-2-1-1, mas quer dizer, mas que não fosse proporcionalidade pura, porque senão os partidos pequenos são demasiadamente prejudicados numa coisa que não se quer que seja uma rigidez do que é que cada um representa, e portanto acho que poderíamos discutir aqui um número que não fosse, porque acho que aqui não queremos também estar a demonstrar ao milímetro quanto é que cada partido vale nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada, Senhora Deputada Rita Rato, faz favor.
Sim, das mulheres. Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Eu não estive presente na reunião em que se decidiu aspectos mais práticos desta iniciativa, ainda assim, e daquilo que vou tendo capacidade de acompanhar nos vários e-mails que circularam, e fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, dizer que nós entendemos que seria mais adequado uma intervenção por partido. Só uma intervenção de cada grupo parlamentar, mas uma intervenção por partido. E cada partido decidiria quem é que quereria que interviesse. E depois, conforme acontece normalmente no Café da Ciência, inscreve-se quem quiser, e se houver tempo para as pessoas irem intervindo, e isso vai acontecendo de forma normal e de forma natural. Depois, dizer relativamente à questão de existência ou não de uma perita, que nós não vimos mal, nem por ser a proposta que é, nem por não ser, mas achamos que é mais adequado não existir essa figura. Até porque, eu acho que até dadas as características concretas desta iniciativa, quer dizer, as melhores peritas serão aquelas que estão em exercício de funções, não é? E creio que, por exemplo, havia cafés da ciência com temas muito específicos que havia peritos de várias áreas. Aqui, não estou a tirar mérito nenhum a quem quer que seja, mas eu acho que o melhor testemunho, o melhor contributo que pode vir é daqueles que estão, de facto, em exercício de funções no desempenho dos seus papéis. E, portanto, eu creio que nós, da parte do PCP, podemos abdicar da figura de um perito ou de uma perita. Depois, sobre a questão da presença ou não de um membro do governo. De facto, a experiência, quando aconteceu relativamente aos outros cafés para a ciência, esteve sempre a Secretária de Estado para a Ciência e participou sempre. E isso foi sempre um elemento de valorização da iniciativa, porque trouxe sempre uma perspectiva também executiva à iniciativa. Mas eu creio que não me choca que esteja o Ministro, também não me choca que esteja o Secretário de Estado da Igualdade. Portanto, compreendo que num quadro em que se trata do poder local e da igualdade e acabou por coincidir isso no próprio Ministro, isso possa acontecer, mas da nossa parte também, se não sendo o Ministro, sendo a Secretária de Estado, é como entenderem melhor. Depois, de facto, eu acho que estando garantida a participação de cada grupo parlamentar e de cada partido, eu acho que cada partido, nós da nossa parte temos condições porque temos mulheres eleitas presidentes de Câmara, mas quem não tem, cada um decida que se é uma eleita numa variação, se é eleita numa Assembleia de Freguesia, cada partido... Não, prevista, porque eu acho que era importante, por exemplo, se nós disséssemos às pessoas de cada partido que têm, porque eu acho que valoriza mais a iniciativa, dizer às pessoas para virem e prepararem uma iniciativa pelo menos com 5 minutos, ou pelo menos, diria pelo menos, a cada uma das mulheres em representação de cada um dos partidos, e depois as outras que interviessem, interviriam num registro mais breve. Mas pelo menos aquelas que vêm dar alguma dignidade também ao momento da intervenção delas, não é? Portanto, também não podemos, há plenário nesse dia, ainda por cima é discutido um debate quinzenal e depois há o relatório para a igualdade da CIT, em que se calhar muitas das que estão lá vão ter que fazer a discussão no plenário, começando a iniciativa só no fim do plenário e matando... Diga? Ah, no dia 8 é de manhã. Pronto, ainda assim. Mas independentemente disso, também creio que ninguém quer uma iniciativa de 4 horas, não é? Porque isso também se torna maçudo e depois as pessoas acabam por sair e quem fala no fim também já nem tem grandes condições de ser ouvida. E por isso eu acho que mais valia definirmos uma intervenção por cada partido, em que se definia um período de 5, 8 minutos de cada partido. Depois, cada grupo parlamentar, se quisesse ter umas breves palavras, diria, mas eu acho que era mais também só de assinalar a iniciativa, porque se a intervenção vai ser feita nesse espírito. E depois, quem quisesse falar da sua experiência, inscrever-se-ia e assistiria das inscrições. Eu acho que era mais fácil do que estarmos a dizer que é dois daqui, que é dois dali, estando garantida a representatividade. Depois também as coisas também têm que ter uma certa naturalidade, senão também são tão programadas e tão rígidas que acaba por nem haver uma certa naturalidade nas coisas e, portanto, acho que isso podia resolver.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Edith Estrela também pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é para dizer nada de particularmente interessante, até porque não acompanhei as reuniões, nem tive oportunidade de aceder a toda a troca de e-mails que se verificou, mas apenas para sublinhar o seguinte, eu acho que é importante que haja um grande consenso em torno do modelo que for adotado. Isso parece-me fundamental, porque o que menos nós precisamos enquanto deputados, e sobretudo quando debatemos as questões da igualdade, é que haja que sejam rodeadas de polémica, de contestação, etc. Portanto, acho que é desejável que o modelo seja consensual. Por outro lado, se já foi, de uma maneira geral, aceite o modelo que vinha do Café Ciência, que se adapte ao Café Igualdade com os ajustamentos que a própria problemática e o próprio envolvimento das mulheres autarcas recomenda. E, desse ponto de vista, tanto me agrada que haja uma intervenção por cada partido, por parte das autarcas, como podem ser, pode haver mais do que, depende agora de qual é a dinâmica, ou seja, imaginem, por exemplo, que se cria algo muito, um debate muito dinâmico com muitas participações, então quanto mais participantes houvesse, melhor. Se pretende que sejam intervenções mais de fundo, em que possam trazer experiências mais desenvolvidas, aí já provavelmente recomendar-se-á que haja uma redução, e perspectivas diferentes, não é? Que haja uma redução do número de participantes, mas isso acho, penso que é uma coisa que se pode também decidir facilmente. Pessoalmente, agrada-me que a presença do Ministro, não apenas por aquela tradicional questão de que é um debate de mulheres, ali estão as mulheres todas elas só a debater, acho que a participação dos homens que é enriquecedora e a sua perspectiva, porque este é um assunto que diz respeito a toda a sociedade. E se no Café Ciência é habitual haver uma representação do Governo, então eu, embora goste muito da Secretária de Estado, mas neste caso preferia que fosse o Ministro, porque ele tem a tutela das duas áreas, do poder local e também da igualdade, e por outro lado também é uma presença masculina, uma voz masculina, que é, eu pessoalmente acho que é sempre bem-vinda, e oxalá haja mais participantes, mais homens também a participar neste debate, para que ele seja transversal a toda a sociedade. Por último, não ajeitaria, ou seja, mas tudo, enfim, acho que está tudo muito em aberto, não ajeitaria que houvesse uma especialista ou um especialista que nos desse uma perspectiva histórica relacionada com o tema em debate, que poderia contextualizar e poderia inclusivamente também proporcionar aquele caldo de história que ajuda sempre à reflexão sobre o presente e a perspectivar o futuro. Mas insisto naquilo que disse inicialmente, desde que haja consenso em torno disso, desde que haja consenso em relação aos nomes que sejam convidados, e desde que seja reconhecido valor nesse contributo de um especialista ou de uma especialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, eu penso que aquilo que nos une é, de facto, muito maior do que aquilo que nos separa, e seguramente as pequenas divergências que estão em cima da mesa, que é a presença ou não do Ministro ou Secretário de Estado, a presença ou não de perita, aquela que eu própria sugeri, e foi uma mera sugestão, dado que o programa não estava fechado, o próprio draft do programa vem mesmo como proposta de programa, portanto, presença ou não de uma pessoa que possa fazer esse papel. E depois a outra questão, quantas pessoas falam e qual é o formato. Eu penso que algumas coisas estão já ultrapassadas pelo que fomos dizendo, nomeadamente horas. Nós tínhamos já definido que este IVA não poderia demorar mais do que 2 horas, e portanto isto também limita, obviamente, o tempo das intervenções. A abertura também é incontornável, portanto teremos o Presidente da Assembleia da República, teremos o Presidente da Comissão do Poder Local, teremos o Presidente da Primeira Comissão e a Presidente da Subcomissão da Igualdade, que até se pode dispensar de fazer uma abertura de grandes conteúdos, mas ser um pouco a moderadora deste debate todo, e portanto será menos uma intervenção, ou reduzi-la aí a uma questão muito breve de apresentação da iniciativa. E então a questão, eu penso que começaríamos pelo quem fala e quem não fala, penso que apesar de tudo é mais consensual. Inicialmente tínhamos previsto uma representatividade em função da representatividade parlamentar, e até foi o PSD que, em conversa que eu tive várias com a deputada Ângela Guerra, fez as contas e daria 6 pessoas do PSD, 6 pessoas do PS e 1 pessoa de cada grupo parlamentar. Eu também acho que esta representatividade, devíamos ultrapassar um pouco esta representatividade formal para um outro modelo onde, que fosse mais dinâmico e onde, independentemente da representação no Parlamento, até porque a representação depois no poder local não é esta, é bem outra. Portanto, acho que podíamos encontrar aqui o número de pessoas que iriam falar por cada partido e, obviamente, que será, acho que seria mais adequado ser o próprio partido a definir se é presidente de Câmara, se é presidente da Assembleia Municipal, quem quer que seja. Portanto, eu penso que essas questões estão ultrapassadas. Poderíamos era definir aqui o número de intervenções. Eu penso que este não está ultrapassado. Há a proposta do PCP de serem 5 intervenções, há duas propostas do PS de serem 7 intervenções, sendo que os dois partidos mais representados, não só aqui, mas no poder local, teriam 2, ou então de serem 9 intervenções, tendo os dois partidos mais representados 3, o PCP 2 e os outros 1. E depois há aquela proposta que estava no programa, e portanto, como proposta, e ainda não tinha sido objeto de discussão, de serem 6-6 e uma por cada grupo parlamentar. E portanto, eu acho que podíamos fechar este formato para depois avançarmos para o outro. 6-6 também me parece que é algo que já está ultrapassado e, portanto, teríamos então a proposta do PCP, uma por grupo parlamentar, mas eu tenho a dizer que a ideia do café ciência, e a senhora deputada Rita Rato sabe tão bem como eu, porque fizemos vários cafés de ciência, não é fazerem uma comunicação de 5-8 minutos, é justamente um depoimento, e quantos mais depoimentos houver, claro que sabemos que presidentes de Câmara e pessoas com uma atividade intensa, como as nossas autarcas, quando começam a falar, seguramente nunca mais se calarão, mas também caberá a quem está a gerir e nos convites que fizermos ter este cuidado de alertar eu própria em função do número de pessoas que viermos a definir, se forem muitas, obviamente que será um trabalho que tem que ser distribuído, mas se for um número reduzido eu própria farei este contacto a todas as pessoas indicadas para lhes explicar o modelo e portanto eu acho que podíamos já fechar no número de pessoas que vão prestar os seus depoimentos e depois tudo o resto é dinâmico e aberto. Os próprios grupos. Nós vimos agora na conferência dos refugiados, não houve espaço aos grupos porque também não havia muito tempo e houve grupos parlamentares que sentiram que faltou esse espaço para os grupos falarem e depois optámos por colocar os grupos parlamentares a moderar mesas. Ora, aqui como não há moderação de mesas, se não houver um espaço para o grupo parlamentar, parece que os grupos parlamentares ficam de fora. Claro, podem sempre falar nas intervenções e nas perguntas que vierem a fazer. Mas pronto, eu deixaria para já essas duas questões, um espaço até no programa, mesmo que optem por não fazer uma intervenção final, os grupos parlamentares optarão seguramente por dizer qualquer coisa, nem que seja perguntas. E portanto eu acho que o programa também valoriza o próprio grupo parlamentar e a nossa atividade aqui. Se no programa estiver, claro que tem que estar num lado, não pode estar no meio do que quer que seja. Às vezes a forma de organizar o programa não traduz a dinâmica que uma iniciativa destas tem. Portanto, no programa tem que se pôr participação dos grupos parlamentares e tem que se pôr num sítio qualquer, não é? Portanto, eu deixaria para já estas duas questões para fecharmos e depois irmos às outras que penso que... Pois, e penso que nos divirge, mas estas questões têm que ser resolvidas. Portanto, eu deixaria agora aqui... Fechamos com o número de quantas... autarcas a prestarem o seu depoimento. Senhora deputada, faz favor.
Sim.
Sandra Pereira.
Não tem importância. Muito boa tarde. Sr. Presidente, queria só colocar aqui uma questão que também nos ultrapassou. Nós tínhamos a ideia, como é que evoluiu essa questão de isto ser uma iniciativa em conjunto com o poder local? É que nós também tínhamos a ideia. Nós não temos essa ideia. Nós tínhamos a ideia que isto era uma iniciativa da comissão, da subcomissão, aliás, para celebrar o dia da Mulher e não tínhamos qualquer ideia disto ter sido em parceria com a Comissão do Poder Local.
Senhora deputada, isso foi discutido aqui, portanto, desde o início. De todo modo, eu acho que nos valoriza sempre, porque a igualdade é transversal e quanto mais nós articularmos com todas as outras comissões, mais assumimos o caráter transversal que, digo, é muito pouco valorizado, não só aqui, mas em todo lado, desta área nobre que toca em todos os domínios da ação política. Portanto, essa questão foi discutida e, portanto, mesmo a própria Conferência dos Refugiados, como sabe, foi uma iniciativa conjunta e foi inclusivamente valorizada pelo senhor, pelo Dr. Jorge Sampaio, o facto de ser uma iniciativa conjunta de duas comissões. Mas penso que esta questão eu não a coloquei em discussão porque penso que já estava ultrapassada e encerrada. Mas se a senhora deputada quiser voltar a colocá-la, obviamente que enquanto o programa não for fechado, estamos sempre em altura de andar para trás e para a frente. Portanto. Para o modelo de votação, acho que conseguimos ultrapassar essa questão através de um consenso que acho que podemos e devemos definir. Portanto.
Proposta muito simples, que era, em vez de estarmos agarrados à proporcionalidade, era duas intervenções por grupo. Duas intervenções por grupo. Cada partido escolheria se queria da Assembleia, se queria da Câmara, o que queria. Mas precisamente por causa do modelo de que estávamos a falar, do que é realmente um café, duas intervenções por grupo parlamentar, ponto final. E eu prescindiria, eu pessoalmente, prescindiria de uma intervenção formal de grupo parlamentar, porque acho que já estamos representados nas autarcas. O centro do café são as autarcas, não somos nós.
Mas então, deixem-me só, para não haver mais confusões, os grupos parlamentares constarão do programa, certo? Para valorizarmos também, que é uma iniciativa nossa, depois falarão ou não falarão, em função do que... Faz favor, senhor.
Muito obrigado. Pelos vistos, a nossa colega tem que sair, porque tem participação no debate, e sem prejuízo do método que a senhora presidente aqui deixou, eu penso que também temos que clarificar aqui algumas questões. Não há dúvida nenhuma que eu fiquei muito sensibilizado pela intervenção da senhora deputada Edith Estrela, nomeadamente quando falou nos consensos. Eu penso que isto tem de facto que passar por um grande consenso para que tudo corra bem. Não me parece é que esse consenso, pelo caminho que as coisas estão a ter, seja possível. Eu também estou e sempre estive muito sensibilizado para a questão da proteção das minorias, embora alguns factos mais recentes no funcionamento desta Assembleia da República me tenham levado a duvidar se se essas minhas preocupações não serão um bocadinho, permitam uma expressão, naif. E, portanto, nós temos, aliás, ainda hoje ouvi dizer que o cumprimento das regras protege as minorias e nesse sentido, eu julgo que o método de ontem é sempre um método, aliás, o senhor ontem é o único nome de pessoa que a nossa Constituição refere, por alguma coisa deve ser, e portanto acho que este método proporcional é preferível, mas não era sobre isso. Era a representação pelo método de ontem. Mas o ponto fulcral da minha intervenção seria o seguinte, até pelo momento, enfim, de alguma premência de tempo em que estamos. Sempre houve consenso nestas matérias, pelo menos nos últimos anos. Nos últimos anos conseguiram-se aprovar aqui na Assembleia da República leis importantíssimas, onde num dos momentos mais crispados da democracia houve votações praticamente unânimes. Eu só me lembro de uma proposta, salvo erro do Bloco de Esquerda, não ter sido aprovada na última legislatura, dentro daquele pacote do Grupo de Trabalho sobre Violência Doméstica. Acho que se deu aqui saltos importantes. E esse é um valor adquirido que convinha não perder. O Sr. Ministro, e eu agora vou fazer aqui uma declaração pessoal, mas também já a fiz publicamente, o Sr. Ministro, a propósito desta lei das cotas, usou um método que me sensibilizou particularmente, que foi ter falado com os grupos parlamentares e ter apresentado as suas ideias e tê-las defendido e tê-las fundamentado em reuniões de quase que diria de esclarecimento. E a busca do consenso é sempre algo que nós devemos, nomeadamente por quem detém o poder, que tem esse dever acrescido, é sempre algo que devemos elogiar. E se o Sr. Ministro fez isto em relação à lei das cotas, eu penso que este tipo de realizações também devem servir exatamente para aquilo que são os, para aqueles que são os fins que aqui foram delineados nas várias intervenções, designadamente ouvir falar as mulheres autarcas da sua própria experiência. Disse há pouco a senhora deputada Rita Rato que elas é que são as peritas. Eu concordo. Elas é que são as peritas, elas é que devem ter voz. Nesse sentido, a intervenção do Ministro parece-me um bocadinho desfasada, independentemente dos modelos anteriores em que esta, enfim, este programa se possa querer basear, e sem dúvida nenhuma, com as melhores das intenções. Mas a ideia de tornar a figura do Ministro e a sua intervenção como ponto fulcral dessa reunião é uma ideia que, com isto passava às decisões. O Grupo Parlamentar do PSD não julga completamente descabido, desadequado, e não pode aceitar. E, portanto, nós não vamos aceitar isto. E vamos passar, mas isso é o da ciência, mas não é aqui. Neste café da igualdade, neste momento, com toda, nenhum membro do governo, não faz qualquer sentido. Transformar, desculpem lá, transformar um dia da celebração dos direitos da mulher, em que a centralidade deve ser dada às próprias mulheres que desempenham funções autárquicas e falarem da sua experiência e do seu percurso de vida, das dificuldades que tiveram. Passo a expressão, cerimónia de propaganda ao Governo, é algo que nós não vamos aceitar. E, portanto, eu passo então para a decisão. É que se vamos por aí, e isto tem que ficar claro desde já, o Grupo Parlamentar do PSD não participará e tornará pública a sua decisão e os fundamentos da sua decisão. Portanto, não participa. É que não há discussão sobre isso. E, portanto, não vale mais. E vou terminar com o seguinte. Parece-me que o caminho que está aqui a ser seguido vai totalmente ao contrário e é até contraproducente em relação ao esforço de consenso que o Sr. Ministro Adjunto está a tentar fazer noutras matérias e, aliás, um esforço muito louvável, digo novamente. E, portanto, o que está aqui a fazer está a prejudicar o esforço do Governo de consenso noutras circunstâncias. A Subcomissão da Igualdade, se permanecer, se reincidir neste caminho, não tenham dúvida que isso terá consequências também noutro tipo e noutros planos de consenso que estão a ser procurados pelo Governo. Não é assim que se busca o consenso. Só faltam as criancinhas com os raminhos de flores para dar ao Sr. Ministro, como se fazia no antigamente. E, portanto, é totalmente desadequado e nós não vamos aceitar e não há, e connosco não há discussão a esse respeito.
Senhor Deputado, registamos a sua posição, mas dizer que a proposta, que fui eu que acrescentei no programa, vai na linha do Café Ciência. Portanto, ninguém está a propor nada que não esteja no quadro do modelo decidido por esta própria Comissão. Obviamente que se a partir daí não for consensual, estamos aqui para fazer a discussão. Agora, o consenso não pode ser só uma palavra, também tem que ser uma atitude até de cedências e de valorização das opiniões diversas. Portanto, eu penso que a grande questão, independentemente do número, é que ou nós interrompemos a reunião e voltamos a retomá-la no final do plenário, portanto, dado que já são 13h20, portanto proponho à vossa consideração interromper, porque eu penso que há aqui muitas matérias que não estão consensualizadas e nós não podemos avançar, e o tempo urge, sem fecharmos o programa. Portanto, eu proponho que façamos uma reunião, que possamos dar continuidade à reunião hoje ou no final do plenário ou amanhã às 9h. Portanto, deixo à consideração, porque são 9h20, não podemos. Portanto, interrompemos os nossos trabalhos e daríamos continuidade a esta reunião, ou hoje no final do plenário, ou amanhã às 9h. Portanto, peço.
Uma coisa muito rápida. Oh, Sr. Deputado, uma coisa muito rápida. Nós, para chegarmos a um consenso, não podemos presumir a má-fé alheia, porque isso é que é um mau caminho. Porque dizer, eu ainda não terminei, dizer, uma coisa é ter a posição que a DS teve aqui, por exemplo, dizer, é um pouco indiferente a presença do Ministro ou não, vamos ver como é que é, etc. Agora, dizer que foi proposta a presença do Ministro porque queremos uma coisa propagandística, isso é presumir a má-fé alheia, isso é que nunca aconteceu aqui na subcomissão. Todos os modelos de café, como estes, tiveram a posição do Ministro. Pode ter a certeza que se fosse num governo anterior, fosse o Ministro ou fosse a Senhora Secretária de Estado, Teresa Maia, eu seria a primeira a defender. defender, a primeira a defender, a primeira a defender esse modelo. E não me passaria pela cabeça, se fosse proposta vossa, que fosse má fé a vossa. É horrível, sabe por isso? Sabe o que é que acontece? É que é por isso que nos odeiam. É por isso que tem a ideia de que nós políticos estamos sempre a desconfiar uns dos outros. Que não pode ser. Temos de trabalhar numa base que estamos aqui de boa fé. Quando fazemos propostas, eu por mim, prescindo da perita. Prescindo da perita. Eu até disse prescindo da proporcionalidade. Estava disposta a prescindir da proporcionalidade do PS.
A dizer dois
deputados por cada. Acho que dá nobreza. Todos os cafés da ciência têm este modelo. Dá enobrece, como enobrece a presença do Presidente da Assembleia. Espero que não ache que não enumerece a presença dos debates que têm sido abertos, nomeadamente no auditório do Almeida Santos, a presença do Presidente da Assembleia, por ele ser do Partido Socialista. Acho que, não, que é bom que esteja lá o Presidente da Assembleia da República, ou não? Como acho que, esteja que é bom que esteja o Presidente da Primeira Comissão? Como acho que esteja bom o Presidente da Comissão do Poder Local, ou não? Claro que é bom. Como é bom que esteja o Ministro da Tutela? Como seria bom se fosse o Ministro do PSD? Agora, presumir a má-fé e dizer a proposta do PSD é esta. Se não for, é por questão de má-fé, a nossa posição é esta e vamos para os jornais. Isso é que nunca foi maneira de nós discutirmos.
Nós vamos para os jornais, tornaremos pública a nossa
posição. Mas nunca foi maneira de nós discutirmos. É presumir a má-fé alheia.
É
presumir a má-fé alheia. Sempre foi assim.
Não,
a má-fé é sua. A má-fé é sua. E já veio para aqui. Não, ainda não acabei do uso da palavra.
Senhores deputados, se me permitem, não vamos dar espaço a este tipo de
diálogo. Não, senhor deputado, já veio para aqui.
Falará em seu tempo, porque estamos na Casa da Democracia, onde, obviamente...
O senhor deputado já veio para aqui, já veio para aqui para terminar assim, sem margem de conversa, sem margem de manobra, porque já presume que a proposta do ministro está presente é uma proposta de má-fé, de propaganda. Já vem carregado de ver maldade nessa proposta. Proposta, experiência, até os outros cafés foram assim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este, enfim, vou usar uma expressão que já usei em relação à Sra. Deputada noutras circunstâncias. Em relação a este arrazoado que a Sra. Deputada fez, apenas lhe digo o seguinte. Não há nenhuma presunção de má-fé, a não ser aquela que é alicerçada na análise absolutamente factual daquilo que se passou. E, portanto, não interessa o café da ciência para nada. A senhora deputada que preside à subcomissão disse ainda agora que foi uma proposta sua. Foi uma proposta...
Senhor deputado, peço imensa desculpa, eu não disse isso.
Não,
eu
disse que
foi uma proposta no quadro...
Estamos a discutir um programa. De repente aparece-nos um programa feito e acabado com a presença do Sr. Ministro. Nós tomamos uma posição, pedimos de alguma maneira que esta reunião, e a Sra. Presidente teve a boa ideia de a convocar para se tentar fazer um consenso. Eu, na minha primeira intervenção, abri passos para um consenso. Disse qual era. Aí abri passos na minha primeira intervenção e fui a primeira pessoa aqui a falar, a seguir à Sra. Presidente, foi no sentido de ouvir e abrir aqui um espaço para um consenso que não foi conseguido e estou a ver que não vai ser conseguido. E, portanto, as nossas condições são estas. Não era um ultimato. Eu só apresentei a minha decisão no fim. Só apresentei a decisão do grupo parlamentar do PSD, do grupo parlamentar do PSD, no fim. O PSD não vai participar em manobras de propaganda à boleia do Dia da Mulher. Não vai. E a decisão é essa. Portanto, a senhora deputada, se quiser fazer, façam a organização e o evento que queiram fazer, chamem quem quiserem chamar, o grupo parlamentar do PSD tem a sua, e eu vim para cá para tomar uma posição política. Não faça considerações fulanizadas.
Se eu
quiser fazer
em
relação a si, acredito que as faço com muito mais propriedade e de uma forma muito mais assertiva. Portanto, tenha cuidado.
Esta subcomissão tem-se pautado por um entendimento cordial entre as partes e na procura de consensos. E, portanto, eu estou ainda em crer que vamos conseguir chegar a um formato no qual todos nos possamos rever. E a democracia é assim mesmo. Quando há consensos, a proposta... Eu posso falar, senhora deputada, quando há consenso, a conclusão está feita, quando não há consenso, há espaços a votações. E, portanto, uma vez que relativamente a esta matéria não há consenso, vamos ter que votar. Neste momento não há quórum para fazermos essa votação, e a votação estará, penso que haverá dois pontos que carecem de votação. Uma delas é a presença do membro do Governo, seja Ministro ou Secretário de Estado, e a outra é a representação proporcional ou uma representação igual por todos os grupos parlamentares. São as duas questões relativamente às quais penso que os grupos estarão em divergência. Este programa vai ter que se realizar, porque já foi aprovado, e, portanto, espero que consigamos ainda estabelecer aqui um consenso de hoje para amanhã, ou então, se não estabelecermos, teremos que votar e o programa seguirá com as regras da democracia. Se tivermos as propostas mais votadas, serão aquelas propostas que serão implementadas. Portanto, eu proponho então, uma vez que não temos quórum para fazer esta votação, que nos possamos reunir amanhã às 9 ou às 9:30, penso que meia hora será suficiente para encerrarmos o nosso programa, porque temos que avançar mesmo. Para o 8 de março não podemos continuar com um programa não encerrado, porque senão chegamos ao 8 de março e a iniciativa não se cumpre por dificuldade de encontrar uma metodologia e de fechar um programa. Portanto, senhoras e senhores deputados, continuaremos, interromperemos aqui a nossa reunião e amanhã, penso que às 9:30 é suficiente para... deixo à vossa consideração, 9 ou 9:30?
9, eu tenho uma audição às 9:30.
Portanto, amanhã às 9 horas daremos continuidade então a esta reunião. Será uma reunião interrompida com continuidade, não é uma nova reunião, é uma reunião interrompida com continuidade amanhã às 9 horas. Muito obrigada. Eu volto a abri-la, faz favor.